Parashá dessa semana, Parashat Noach. Na verdade, a segunda Parashá da Torá, nós não estudamos semana passada, que seria a primeira, que era Bereshit, porque não tivemos quando. Foi Simchat Torá na sexta e já no Shabbat, logo em seguida, tivemos Bereshit. Mas, no final de Bereshit, no livro de Gênesis, nós encontramos que, depois de 10 gerações que teve de Adão a Noach, o mundo estava uma bagunça total. Be'aretz inen ishchata ki ishchit kol basaret darcho ala aretz, diz a Torá. E a Torá diz que o mundo estava prestes a ser destruído porque todo mundo estava corrompido. Imagina você o mundo inteiro tomado por Brasília. A corrupção tomando conta de tudo. Certo? Uma bagunça total. E a corrupção tinha chegado a tal ponto que os animais também estavam corrompidos. Os seres humanos. O malaretz hamas. E a terra estava cheia de roubo. Diz o Midrash que todo mundo roubava. Aí o coitado que foi roubado, ele gritava, me roubaram, me roubaram. Mas como diz que todo mundo roubava, o cara gritava que roubaram dele, mas ele também roubava de outros.
Sim,
estava
roubando
Mazel Tov. Na verdade, não é Mazel Tov, mas o mundo estava uma bagunça, os animais, estava todo um ponto tal que Deus...
Que animais corrompidos, como?
As espécies se começaram a cruzar, que é contra a natureza. Por isso que Deus teve que recomeçar tudo de novo. E Deus escolheu a Noé, que encontrou. Benoach matzachem b'nei Hashem. E Noach agradou a Deus. Caiu em graça aos olhos de Deus. Assim termina a parashá da semana passada. Teve esse Noach tinha 3 filhos. Shem, Ham e Yefet. Shem, que nós chamaríamos em português de Sem, que de lá vem os semitas. Certo? Ham e Yefet. Yefet. De Jafet, dele vieram os gregos, por exemplo. Está trazido toda essa linhagem. Vamos ver, na nossa parashá é Noach. Mas, a parashá de Noach nos trata de vários assuntos. Trata sobre a construção da arca, obviamente o dilúvio, Noach e sua família, pós-dilúvio, nos trata sobre a construção da Torre de Babel. A Torá culmina nossa parashá com um raio de luz, que é o nascimento de Abraão. Certo? E uma coisa interessante que vemos em comum entre a parashá da semana passada e esta parashá, que as duas, que estavam as coisas, quando a coisa ficou preta na parashá da semana passada, foi aniquilada um quarto da humanidade. Na parashá da semana passada surge a morte. Na parashá da semana passada surge a inveja. Mas no final do túnel aparece Noach, um homem que agradou a Deus. Na nossa parashá, com todo o dilúvio, destruição, a Torre de Babel, que começaram a se misturar todos os povos e tudo mais, no final, Abraão. Uma lição que podemos tirar assim de prontidão. Sempre há uma luz detrás, no fundo, no fim do túnel, e não necessariamente do trem que está vindo. Ou seja, a gente sempre tem que saber. Lá no fim, a gente dá um jeito. Aparece Noach. Aparece Abraão. No fim do túnel, para encontrar sempre algo bom. A gente não pode ser, entre aspas, imediatista e dizer a coisa não presta. O melhor exemplo, nunca podemos dizer que o mundo está ruim totalmente e já não tem jeito. Porque nunca teve tão ruim como na época de Noach. E só Noach conseguiu dar um jeito. Então, se a gente quer, a gente também consegue dar um jeito. Qualquer um de nós. É só querer. Ah, mas eu sou ninguém. Ich bin gar nicht. Tá bom. Mas você é um Gurnish especial. Não é um Gurnish qualquer. É isto que nós vemos de Noach. Noach poderia ter dito, o que adianta? Olha como está o mundo, não presta. Não. Ele foi e foi em diante. Vamos começar a analisar para achar. Primeiro versículo. Eile toldot Noach. Estas são as gerações de Noach. Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Noach era um homem
justo, para justo, na sua
justo e íntegro. Ele era nas suas gerações e ele se conduziu na frente de Deus. Primeiro que nada, surge uma pergunta aqui. Por que a Torá diz duas vezes Noach? Ele todot Noach. Noach. Essa associação de Noach. Noach era um homem. Por que Noach duas vezes? Tem uma explicação muito interessante. Primeiro que nada. Noach duas vezes. O que significa a palavra Noach? Noach, sossegado. Noach é agradável. Na palavra menuhá, descanso. Certo? Diz que ele era Noach la elionim ve Noach la tachtonim. Ele era agradável para os céus e agradável para a terra. Para os superiores e para os inferiores. Por que que Noach era bom? Porque não era aquele que, só me importo estar bem para Deus. Ou aquele que diz, não me importo com Deus, me importo ser com os semelhantes. Na especialidade de Noach, ele queria, como que diz, circulava direito em todas as esferas. Tanto na esfera terrena, quanto na esfera celeste. Em ambas as duas, ele andava bem. Esta era uma grandeza de Noach. Noach, ele também, a Torá nos diz, não somente isso, era um ish tzadik tamim, um homem justo e íntegro. Para que a Torá precisa me dizer isto? Para que precisa dizer que era um homem? Eu não sabia que era um homem, o que que era? Um bicho, o que que ele era? O que a Torá precisa me dizer era um homem? Nossos sábios perguntam isso. É desnecessário, certo? Explica nossos sábios quando a Torá descreve, o Midrash traz de Rabbi Yohanan que é um homem. Ele traz que a palavra homem se refere àquele que tem atributos nobres quando ele tem, entre aspas, a oportunidade de não ser tão nome, tão nobre. Por exemplo, está trazendo lá sobre um homem que temente a Deus. Certo? Um homem que temente a Deus, como diz a Torá, um ish, ashrei a ish, yere et Hashem, be mitzvotav chafetz meod. Felizado o homem temente a Deus e que gosta das suas mitzvot. Deseja muito as suas mitzvot. Diz, por que ish? Yaret Hashem, porque homem temente a Deus, e não diz mulher ou coisa semelhante. O Midrash traz de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan explica por que homem, porque não é homem temente a Deus, quando está prestes a bater as botas, já está nos últimos 5 minutos, aí também não tem muita esperança, então ele diz, bom, vou me importar com Deus, vou, entre aspas, me voltar para a fé. Homem é aquele que se volta para Deus quando ele tem condições de não fazê-lo. Quando ele tem a opção de não se importar e ele se importa. Como a gente diria entre aspas, ser um homem com H maiúsculo, quem é? Aquele que tem condições. Não quando não tem condições. Já está doente, a pessoa que sabe está entrando numa cirurgia, Deus me livre, muito complicada. ou está numa situação de muito perigo, ou está numa iminente tragédia, ou se lembra de rezar quando entra o fiscal do posto de renda na loja, o trabalhista, sei lá qual, que é um deles, aí ele começa a rezar. Homem, aquele que reza, aquele que se volta para Deus, diz o Rabi Yohanan, quando ele tem outras condições, quando ele não tem, não é que não tem opção, ao contrário. Rabi Yohanan nos ensina aqui uma atitude totalmente diferente, a forma de encarar. Primeiro, então vemos aqui o que é Ish. Então Noé era um Ish. Mas quando? Não quando Deus ameaçou com dilúvio. Porque na hora que estava o dilúvio iminente, ele acreditou em Deus. E vamos ver, quando Deus avisa ele do dilúvio, ele vai avisar as pessoas e ninguém acredita em Noé. O que falaram? Homem pirou. Mas ele não está... não está batendo bem. Aí deixaram ele, não sabe, deixa ele, coitado. Não sabe o que está falando. Olha, está pleno sol, está tudo aqui, e Deus mandou o dilúvio. Mas na hora, na prática, naquela hora de corrupção, na hora que nada prestava, ele era isso. Por isso que dizem nossos sábios, onde não tem homens, tente ser homem. Não é que vamos nivelar por baixo, ninguém é gente, então eu vou igual. Não. Tente você ser homem. Você tem o teu compromisso de ser gente. De ser digno. Isso era Noé. Quando tudo não prestava, ele se manteve firme. E a Torá nos traz logo em seguida que era tzadik, justo. Nós não vemos o predicativo justo em nenhum lugar. Os sábios dizem de Yosef a tzadik. Tamim, íntegro. Íntegro é um apelido e tanto. Um adjetivo. O que é íntegro? Íntegro não tem casca. Íntegro não tem descarte. Íntegro é por dentro e por fora.
Pensa, fala e age do mesmo jeito.
Integridade é uma qualidade muito elevada e muito profunda. Não tem duplas intenções, não tem tirar vantagem. Nada disso. É puro. É autêntico, genuíno. Isso a Torá nos diz de Noé. Ayá, era. O que significa era? Nossos sábios dizem que sempre que se aplica a palavra era, ou estava, que era Ayá, was, em inglês, se refere sempre. Mitchilato beatzofo, do início até o fim. Esse comentário está trazido quando nos fala de Yosef. Ve Yosef ayah beMitzrayim. E Yosef estava no Egito. Nós já sabíamos que Yosef estava no Egito. O que nos diz que Yosef estava no Egito? Então, explica aos sábios que a expressão estava, como dizemos agora, era, é uma expressão que vem ensinar o quê? Que sempre, Yosef estava no Egito, estava na casa do pai, onde ele estava, ele era sempre igual, a mesma pessoa, ele não mudava. Não é que a gente, bom, estou aqui no shiur, estou só sério, estou na quadra, tenho outra atitude, estou na balada, tenho outra, onde eu estou, tenho a mesma linha de conduta, eu sou a mesma pessoa, por dentro e por fora, onde eu estiver, não muda nada. Este era Noé. Ayá. Sempre. Reafirmando, creo que falamos no início de Noé, que ele era Ish. Que na mesmo na época da corrupção, ele era ainda com a mesma, vamos dizer, intensidade, mesmas características. Bedorotav nas suas gerações. Rashi traz comentário quando diz a Torá que nas suas gerações, que alguns interpretam isto como algo positivo e alguns interpretam como algo negativo. Sempre. Sempre tem alguém que quer interpretar de um jeito ou de outro. Cabe a nós o jeito que queremos interpretar. Mas por que a Torá diz nas suas gerações? E aí surge uma discussão. Diz, ele era tzadik na sua geração. Lógico, comparativamente com o que ele tinha de referencial. A gente diz, no país dos cegos, quem tem um olho rei. Tonoa.
Quem tem meio olho já é o rei.
Não, esse é o vice-rei. O que nos diz Noah? Na sua geração era tzadik também, era íntegro tzadik. Comparativamente com a geração.
Isso que eu estava aqui, ia te perguntar logo, agora não estou perguntando.
Porém, tem aqueles que dizem na sua geração era tzadik também. E qual é o louvor? Se na sua geração que não prestava, na sua geração que era corrupta, na sua geração que estava totalmente estragada, ele se manteve firme. Se ele vivesse na geração de Abraão Avino, era mais ainda. Por quê? Porque o homem que consegue se manter com seus princípios,
naquele meio,
naquele entorno, isso prova de que estamos falando de alguém de fibra. Então, se eu colocasse numa outra situação, com certeza que vai se destacar. E tem outros que dizem que não. Mas, dizem nossos sábios, a conclusão, tem aqueles que querem interpretar assim, aqueles que querem interpretar assado. Isso sempre vai ter. Não tem jeito. Mas se nós analisarmos o versículo inteiro, vemos que Noé sempre foi assim. Vemos que os atributos de Noé, mesmo quando nada prestava, ele prestava. Por, talvez por esta razão que o início do versículo nos diz que ele era agradável aos céus e agradável à terra. Duas vezes agradável, duas vezes Noah. E isso nós devemos tentar sempre combinar e articular. É normal. Lamentavelmente a pessoa diz, Deus sabe o que eu penso. Deus sabe como sou. Ou, diz, não me importa o que as pessoas acham de mim. Deus sabe como que é. Por isso que quando Moshe vem reclamar do povo, das tribos, duas tribos e meia, Rubem, Gad e metade de Menashe, que quiseram ficar do outro lado do rio Jordão, que ele diz? Vocês vão entrar na terra e vão lutar junto com todos os vossos irmãos e vão se dedicar e depois vocês vão voltar para se assentar do outro lado do rio Jordão. Moshe diz, Vitem Nekiim, Me Hashem, Me Israel. E vocês vão estar limpos de Deus e de Israel. A gente tem que se importar com os dois lados. A gente não pode ser um eremita que não se importa com o que a sociedade pensa. E a gente não adianta querer ser só um humanista e não se preocupar com o que Deus pensa. A gente tem que estar com os dois. E isto faz parte do tributo de integridade. Em todas as esferas tem que ser igual. Em todas as situações. Eu não posso ser o homem falso que vou dizer, pessoal, vamos todos torcer, vamos todos gritar, vamos no estádio. Está todo mundo gritando, eu estou lá. E saio do estádio, como se nada tivesse acontecido. Tem que se envolver, tem que suar a camisa. A pessoa que teve Simchat Torah e não sua camisa, ele não teve Simchat Torah. Simples. Terminou Simchat Torah e ele estava com a voz boa. Algo está errado. Ele não cantou, ele ficou batendo papo lá, fazendo de conta. Como chama aquele que faz o playback? Como chama aquele que...
Não pode ficar vivo, pode.
Eu nunca falei bêbado.
Falou outra coisa.
Peraí, tá deturpando. Tá gravando. Não vem.
Só não ficar alegre.
Peraí. Eu não. Eu depois te posto a gravação se quiser, para conferir. Eu não falei nada de bebida. Eu falei suar a camisa de dançar. E falei ficar sem voz de tanto cantar. Eu não falei nada.
Você estava aí? Eu não vejo.
Perdão. Inclusive, que fique, que conste, na semana passada no show na casa do Mauro, eu falei que era Simchat Torah, a dança com a Torá e não a dança com a garrafa. Eu fiz questão de deixar claro no show semana passada.
Desculpe.
Lá na nossa sinagoga ninguém ficou chocado.
Não, tinha bebida.
Todo mundo tomou.
Mas como se chama?
Mas na noite é obrigado a fazer kidush com uísque?
Eu não conheço ninguém que faz kidush com uísque.
Com vodka?
Com vodka sim.
Mas também é a mesma coisa.
Não sei, eu só fiz com vodka, nunca fiz com uísque.
Mas com vodka, beber meio copo de vodka?
Não, meio copo não. Tem que ser um pouquinho mais da metade. Não, tem que ser um pouco mais da metade. Eu só faço kidush com vodka, eu pessoalmente, Simchat Torah. De noite. Só. E não fiquei bêbado. Pelo menos que eu me lembre.
Muito alegre.
Mas sempre tô.
Mas alegre, estou falando alegre. Pela festa.
Alguém, não judeu que estava na sinagoga,
tava maravilhoso.
Primeira vez na vida que ele viu um Simchat Torah. E ele ficou até o final. E a gente depois, de Simchat Torah, um parênteses aqui, faz um jantar na sinagoga, só um prato que depois já comeu um peixe e tudo mais no Kiddush. Ele faz um prato quente e halá para mutsi, para cumprir com a mitzvah, e não tem que chegar em casa 10h30, 11h30 da noite e ter que ir com a esposa preparar um jantar. Então a gente vai na sinagoga, tipo uma confraternização, depois de todo o período de festas. E uma pessoa não judia estava na sinagoga. Ele veio ver. Ele falou, olha, isso daqui é alegria pura. Aí eu expliquei para ele, não, sim, isso é realmente pura alegria. Sabe? Falou, não, não é pura alegria, é alegria pura. Falei, qual a diferença? Falou, pura alegria, ele disse, só tinha alegria. Mas pode ser que essa alegria vem de bebida, vem de gozação, é pura alegria. Agora, a alegria pura é que a qualidade da alegria, ela é pura. Foi uma frase, ouvi de um não, e eu digo que veio conhecer como um Simchat Torah. Só todo um comentário aqui que fique. Eu me senti muito feliz quando vi, porque achei, puxa, é um elogio e tanto vi uma coisa dessa. Voltando ao nosso assunto, de que era de Noach, de integridade, a Torá nos conta que a terra estava cheia de roubo, de cobiça, e Deus manda Noach fazer uma arca. Quando Deus manda Noach fazer a arca, Ele instrui Noach como fazê-la. E dentro das instruções, primeiro que nada, ele diz que deve ser uma arca com madeira de cedro. Depois, deve estar dividida por departamentos, tipo kinim, como cabines, seria, compartimentos. E depois, deve estar recoberta por dentro e por fora, como se fosse um... Como que se chama isso? Um tipo de reboque. Certo? Pergunta, não sabe o que isso vem nos ensinar. Deus precisa ensinar para nós que estamos fazendo um curso de engenharia naval, o que é? Então, primeiro que nada, Deus está ensinando para nós os conceitos básicos, os méritos através do qual você consegue se salvar de um dilúvio. Primeiro, tem que ser que nem a madeira de cedro. Qual é a característica do cedro? O Talmud diz, o cedro, além de ser madeira nobre, a característica dele, diz o Talmud, que ele tem muitas raízes e raízes fortes, ao ponto que nenhum vento consegue derrubá-lo. Por isso, quando o rei Davi compara nos salmos, tzadik atamar yifrach que eres valevanon isge. Um tzadik vai florescer como uma tamareira, como um cedro vai se erguer no Líbano. Por que o cedro? Porque tem raízes fortes. Você explica o Talmud. Diz que ele tem que ter departamentos. Temos que manter as coisas separadas. Separar carne de leite, puro de impuro, certo de errado, recato de promíscuo. O mundo está misturado. Deus criou o mundo onde no mundo as coisas estão misturadas. Deus te advierte, tem que saber deixar as coisas separadas. Não podemos misturar tudo. Não tudo combina com tudo, não é verdade. Tem que saber separar. Por último, diz, devemos recobri-la por dentro e por fora. Isso não se sabe, isso é uma lição. Tem que ser por dentro e por fora, tem que ser o mesmo. Integridade. Seja um Yehudi dentro de casa e o mesmo Yehudi fora de casa. Não adianta dizer, na minha casa vou comer kasher e fora de casa não. É o mesmo Deus que te mandou comer kasher, está em casa e está fora de casa. Não adianta em casa dizer, sou moralista e na rua não. O exemplo bobo, simples, comum, corriqueiro. O pai que em casa fala para o filho, não fala palavrão, né? Mas ele é um paizão, leva o filho todo dia na escola. E no trânsito, ele fica xingando o tempo inteiro. Em casa ele educa o filho que não pode falar palavrão. Mas quando leva o filho para a escola, cada vez que ele leva uma fechada, ou alguém preia de repente, sei lá o quê, ele solta...
É que Deus fez um trânsito de São Paulo, que eu vou te dizer.
Nada justifica. Nada justifica. Seja o mesmo dentro e fora. Isto, Deus está passando um recado muito importante. Para nós, e nós podemos aprender. Logo depois,
mas se você pergunta sobre
isso, a Torá continua dizendo que deve ser feita de 300 amas de comprimento e deve fazer para a arca uma janela e uma porta. Dizem nossos sábios, por quê? A janela, qual a diferença entre janela e porta? A janela serve para ver. A gente tem que ver o que acontece no mundo. Mas permanecer dentro de casa. Não se deixar influenciar. E a porta, a gente deve sair e transmitir para fora aqueles valores, fazendo tzedaká, fazendo atos de nobreza, se importando com o próximo. A gente não pode dizer, eu estou na minha casa, estou na minha arca, o resto que seja o que Deus quiser. Ele não pode, em hipótese alguma, ter uma atitude como esta. Ele tem que ser nobre, tem que se importar, tem que sair de casa, sair eventualmente do seu conforto e ter um contato com o mundo exterior. E termina dizendo, ve'elamate halena milemala. E tem que terminar em cima com um cúbito. Ou seja, quando se fecha a arca em cima, no telhado, ela tem um cúbito. O que significa isto? Eu vi um comentário muito lindo outro dia. Amá. Por que que por cima tem que ter essa amá, esse cúbito, que é uma medida? Diz porque Deus está dando uma alusão. A palavra amá se escreve com três letras. Alef, Mem, Hei. Eloqueinu melech haolam. Nosso Deus, rei do universo. Isso que tem que estar por cima. Que nem quando a gente usa uma kippah, para lembrar que acima da gente ainda está Hashem. Acima da arca, acima do dilúvio, acima de tudo, está Hashem. A gente tem que se lembrar e ter isso presente. A Torá não é, nos dá uma lição de fé. Você quer sobreviver aos dilúvios? E dilúvios existem. Não somente em Sukkot que chove muito. O Midrash diz, Maim rabim lo yuchlu lechavot et ahava, o nearot lo ishtefua, diz assim o cântico dos cânticos. E que ele explica o Midrash, que se refere que muitas águas não conseguem apagar o amor. Certo? Nós sabemos que as águas apagam. Você escreve água na areia, vem a água e derruba, apaga. Vem um, como chama aqui, um tsunami e consegue apagar com tudo. O que aconteceu num dilúvio? Apagou com tudo. Dizem que, mas a arca sobreviveu. Diz, o que se refere às águas, às muitas águas? São as preocupações da Parnassá. A maior preocupação que consegue derrubar o homem a pagar é a Parnassá. A preocupação com a Parnassá, ela é muito perigosa. Primeiro, você falta fé. Saber que a Parnassá vem de Hashem. Por isso, mesmo que puro, ele já está assim, não. Você fez questão de comprar a Torá da Parnassá, a abertura da Torá da Parnassá, aquela segulot que tem. Acabou, Deus já te assinou. Simchat de Yom Kippur já te carimbou. Oshana Rabá já te reivindicou. Acabou, agora vai trabalhar que a Parnassá já está garantida. Você não vai ganhar um centavo a mais e não vai ganhar um a menos. Se for relapso, talvez um a menos sim. Mas devemos lembrar sempre o que não me alejou lá, Hashem que está. Sempre por cima é Hashem. Uma coisa interessante também, aí Hashem adverte para Noach que vai mandar o dilúvio e pede para Noach. Noach demorou tanto tempo para construir a arca, por quê?
Ficou pregando.
Para as pessoas iam vir perguntar. O que está fazendo esse Michigan, né? Cedreiter? Aí Noach dizia, olha, Deus vai mandar dilúvio. Dilúvio, olha o céu, tão bonito. Andou, Noach pirou, conforme falamos agora há pouco. E ele conseguiu continuar construindo a arca. Aí Noach anunciou que ia ter um dia determinado que ia cair o dilúvio, não caiu. Aí vieram perguntar para Noach, se diz o Midrash, baseado no que vimos ontem no Rashi. E o que que diz? Olha, tem um problema. Deus vai demorar mais uma semana para mandar o dilúvio. Teve o famoso Matusalém, que faleceu. E durante agora tem o Shiva. Deus não vai matar o dilúvio durante o Shiva de Matusalém. Então, quando terminar o Shiva, aí vamos fazer o... Deus vai mandar o dilúvio. Diz o Midrash, começou a chover e todo mundo pensou que era uma chuvisca, como todas as outras que já tinham tido até esse momento. E Noach entrou na arca e começou a chover mais. Diz que as pessoas queriam destruir a arca. Se conta Rashi, inclusive, em nome do Midrash, Deus mandou os leões e os ursos para proteger. E se alguém tentava se aproximar da arca, eles tomavam conta do recado. E na arca de Noach tinha quantas pessoas?
A família dele.
Oito. Oito pessoas. Era Noach com seus três filhos e as respectivas esposas. E lá Noach não estava de folga. Ele tinha que alimentar os animais. O Midrash conta, e Rashi menciona isto, que num momento ele atrasou a comida do leão. Ele foi relapso e o leão deu um... A bocanhão, como se diz literalmente. Mas dentro da arca, era como um ganeiro, está escrito. Dentro da arca, ela era messiânica. Por quê? De onde sabemos isto?
Todos os animais saíram, todo mundo saiu vivo.
Mas todos os animais coexistiram em harmonia. Um dos sinais da vinda de Mashiach, qual é? Begar, Zevin, Keves, Benamerin, Tzvir, Bat... Que o lobo vai cuidar do cabrito. Vai cuidar do galinheiro, como a gente diz, a raposa cuidando do galinheiro. Sim. E lá estava a galinha e estava a raposa dentro da arca. E todos coexistiram em harmonia. E de cada animal, Deus colocou um casal dentro da arca, cada animal impuro, e dos animais puros, sete. Por quê? Dos animais puros colocou sete para poder fazer corban, para poder fazer oferenda, agradecimento a Deus, saber reconhecer aquilo que falamos hoje antes do Chico, saber agradecer. Deus já deu para nós. Oh, querido, você vai se salvar? Saiba agradecer. Saiba reconhecer. Pedir, todo mundo sabe. Isso Deus não precisa te dizer. Então, na prática, e eles viram para a arca, os animais viram por si só. Das aves, dos animais. E de lá devia trazer comida e tudo. E as três andares, cada um estava determinado, onde moravam as pessoas, onde os animais. E onde ia o lixão? Tinha até lixão. Não podia jogar lixo pela janela. Já era multado naquela época. E Deus fala para Noé, depois de que ele termina de construir, adverte tudo, vem para a arca. O que significa vem para a arca? O Baal Shem Tov explica que vem para a arca, se bem algo óbvio, mas Deus deu a mitzvah. Agora é o momento de entrar na arca. Não é o momento de ficar pregando lá fora. Tem um momento que você tem que saber se recolher. E o Baal Shem Tov explica o que significa se recolher. Vem para a arca, a palavra teivá, que significa arca, também é a mesma palavra que significa palavra, teivá. Como falamos em hebraico, rashei teivot. A palavra teivá, que significa arca, palavra, se refere às palavras de Torah e Tfilá. Chegam momentos quando tem dificuldades, quando tem dilúvio, a gente tem que se refugiar aonde? Dentro da arca, dentro da palavra da Torá e da Tfilá. E a gente deve ficar lá, saber absorver as energias necessárias para poder enfrentar aquele dilúvio. Não adianta, senão você não tem como enfrentar, não tem da onde conseguir. E por último,
quer dizer que a humanidade toda surgiu dessas oito pessoas?
Sim, por isso que hoje em dia, quando você vê um não judeu, como é chamado?
Filho de Noé.
Filho de Noé. Na prática seriam descendentes de Adão e Eva.
Sim.
Mas é descendente de Noé. Porque tinha Noé e seus filhos. De qualquer um dos três, mas todo mundo é descendente de Noé. Já de Adão teve um monte que ficaram lá, se afogaram. Só sobraram, não, não sobraram nada, não, sobraram oito.
Sobraram oito.
E todo o resto da humanidade vem desses oito, sim. Logo depois, Noé fica na arca um ano. E depois de um ano, Noé sai da arca. Deus fala para Noé sair da arca. Parou a chuva. A terra secou. Não, 40 dias foi o período que choveu.
Sim.
Depois de um ano, Noé sai da arca. Deus fala para sair da arca. Por que tem que falar para sair da arca? É óbvio, parou, secou, vai ficar toda a vida. Porque se nós utilizamos essa explicação do Baal Shem Tov, se refugiar na Torá e na Tfilá, a pessoa poderia dizer, então vou ficar a vida inteira estudando Torá e Tfilá. Sai. O objetivo é sair e lidar com o mundo. Enfrentar as dificuldades, adversidades, tentações que tem no mundo. E lá no mundo, se conduzir conforme os ensinamentos da Torá. Eu vi hoje, estava preparando o Júlio, um comentário interessante. Por que justo um ano? Porque um ano é o tempo que cada pessoa precisa para enfrentar a vida. Todas as épocas do ano, todas as festividades. Quando ele passou por um período de um ano, significa que ele passou por todas as diversas situações que podem acontecer na vida dele, entre aspas. Passou por verão, passou por inverno, passou por primavera, outono. Ele passou por Rosh Hashanah, por Yom Kippur, por Shemini Atzeret, por Tisha B'Av, por Asara Betevet, por... Não é? E as pessoas dizem, puxa, se alguém frequenta a sinagoga durante um ano, vem frequentando todo dia, ele descobre, puxa, essa data não conhecia. São Gedalia, quem é esse? Asara Betevet, como se come isso? Ele começa a descobrir no calendário um monte de coisas que não sabia que existiam. Então, um ano na sinagoga, ele começa a conhecer um novo mundo. quando você se dedica a un rapaz, se dispre egli, você che studia Torah, per lo meno tem che studiare un anno Torah. Per você aprender a aplicação da Torah in todas as diversas épocas do ano. Pesach, você vai aprender como se faz Pesach, então vai ter Pesach, todo ano vai ser Pesach. Você não vai se lembrar direitinho todos os detalhes, mas de forma geral, você vai se lembrar por cima, alguma ideia vai ter. Quando chegar qualquer data, a mesma coisa, qualquer época do ano. Tem vários, não falamos da Torre de Babel, não falamos do que Noé fez quando saiu da arca, que aconteceu com a primeira bebedeira da humanidade, não falamos de nada, que tem muita coisa ainda na Parashá, uma Parashá muito rica, mas eu queria concluir com um ensinamento. Quando Deus manda primeiro o corvo, ele vai e volta, não, fica em volta da arca, ele não vai longe, passaram-se 7 dias, enfim, depois finalmente Deus manda, por um tempo Deus manda a pomba, e a pomba volta com um galho de oliveira na boca, no bico. E diz o Midrash, uma lição aqui, por que justamente um galho de oliveira? A pomba diz, Yume zonotai marim bidei Hashem, velo metukim bidei Adam. Que o meu alimento, o meu sustento, seja amargo na mão de Deus e não doce na mão das pessoas. A gente tem que saber que de Hashem que a gente tem que receber. Como diz o Midrash, Sonematanotichie, aquele que odeia presentes, ele viverá. A gente não tem que ficar esperando dos homens, a gente tem que saber esperar de Deus. Isso é o que a pomba está dizendo aqui. Escolheu justamente a azeitona, que vem de Deus, é amarga e tudo mais, mas vem de Hashem, ele que provê. Então, melhor receber o amargo de Hashem e não o doce das pessoas.